cultura e informação,
ciência e política,
esporte e segurança pública.
Aqui vamos discutir os principais assuntos do Brasil e do mundo.
Está começando o podcast Vamos Falar Sobre.
E aí, vamos falar sobre o que hoje?
Você já deve ter ouvido falar das sequelas que a Covid-19 pode deixar no organismo. Talvez você mesmo tenha passado por essa situação. Sintomas como o cansaço e a tosse podem ser sentidos meses depois do vírus ter saído do corpo. E, na verdade, é bem comum que isso aconteça. Entretanto, essas não são as únicas sequelas que a Covid pode deixar para todos nós.
Ultimamente, se fala muito sobre o novo normal, sobre as mudanças que a pandemia trouxe para sempre em nossas vidas. Apesar disso, há coisas que não nos acostumamos.
Nós nunca ficamos tanto tempo em casa, tanto tempo sozinhos, e isso nunca será normal.
Se o cansaço e a tosse passam dentro de alguns meses, nós ainda não sabemos as consequências do isolamento social para a saúde física e mental. E há muitas realidades diferentes, não é? Há aqueles que trabalham em casa e tiveram que mudar suas rotinas. Há outros que precisam sair e se arriscar. Tudo isso interfere na forma como cuidamos do nosso corpo e da nossa mente. É sobre isso que vamos falar no episódio de hoje.
Eu sou Rafael Domingos.
E eu, Vitória Sampaio. Precisamos falar sobre saúde na pandemia.
A Universidade Estadual do Rio de Janeiro realizou recentemente um estudo que indica um aumento dos casos de depressão em 90% durante 2020. É como se os números da depressão, que já era tido como mal do século, praticamente dobrassem em um ano. Já em relação às atividades físicas, um estudo da empresa de aparelhos vestíveis Polar mostra que a prática diminuiu em 20% no mundo. Esse número está de acordo com pesquisas realizadas no Brasil. Segundo um artigo publicado pela Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, se antes da pandemia 6 a cada 10 brasileiros consideravam seu nível de atividade física insuficiente, agora esse número chega a 8.
Esses dados ganham sentido quando estamos cientes que saúde mental e física não são coisas separadas. Conversamos sobre isso com a estudante de design de moda e recepcionista, Hannah Neri. Hannah tem 24 anos e mantinha uma regularidade de exercícios físicos antes da pandemia. Ela nos conta da falta que as atividades fizeram para sua saúde mental.
Antes da pandemia, eu estava na academia há 3 anos e conseguia manter um ritmo bom de atividade. Só que quando começou a pandemia, eu fiquei muito tempo parada e eu vi que meu sono e minha ansiedade estavam muito atacadas. E aí foi quando eu tive a ideia de começar a caminhar. Eu comecei a caminhar ali na minha vila mesmo, onde eu moro, que não tem contato com ninguém, né? É bem afastado, porque só entra gente que mora ali. E aí eu fazia 3 quilômetros por dia, pelo menos 3 vezes na semana. E fiz algumas aulas de exercício que tem no YouTube, sabe? Mas o que funcionou mesmo foi a caminhada, que foi o que me voltou para a rotina de sono melhor e que me ajudou mais na ansiedade.
Essa relação entre atividade física e saúde mental não é algo novo. O Dr. Marco Peruso, em um artigo publicado na revista The Clinics, fala sobre como a atividade física é um grande instrumento da saúde pública na prevenção de patologias. No entanto, essa influência também pode ser negativa. São os casos de exercício excessivo e da autocobrança, por exemplo.
A OMS recomenda que durante o período pandêmico sejam feitos semanalmente 150 minutos de exercícios físicos por indivíduos adultos e saudáveis e 300 minutos de exercícios físicos para crianças e adolescentes saudáveis. Essa prática deve ser adequada principalmente à rotina de cada um, de forma segura.
E quando falamos de exercícios, não falamos só de academia ou esportes. A prática da caminhada e os exercícios caseiros, por exemplo, também tem sido uma boa opção durante a quarentena. O corpo humano necessita de movimento, já que o sedentarismo é considerado um fator de risco para doenças. Hoje em dia, já existem aplicativos e vídeos que orientam quais exercícios fazer e como serão feitos.
A prática de exercícios físicos deve ser iniciada somente se a pessoa não possuir nenhuma contraindicação. Por isso é interessante ouvir a opinião do seu médico antes de começar as atividades. Mas além da opinião médica, é sempre importante ter um educador físico que te indique qual a melhor prática para você. Te ajude a identificar quais as suas necessidades nos exercícios físicos e como deixar o sedentarismo de lado, mesmo ficando em casa. Para conversar sobre isso, convidamos o educador físico Nélio Castro para contar um pouco sobre como deve ser essa rotina de atividades. O Nélio é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é personal trainer e dá consultoria para pessoas que desejam praticar exercícios físicos. Nélio, qual a importância de se manter ativo durante o isolamento social?
É possível a gente destacar dois motivos principais para a gente se manter ativo no isolamento social. Um deles é a possibilidade de lazer. Muitas das nossas tarefas estão sendo feitas em casa, muito ligadas a telas, inclusive muitos dos lazeres estão sendo feitos também dentro de casa, coisas que nos mantêm, né, nos deixam com baixa atividade física, né, movimentando um pouco o nosso corpo. E aí, o exercício físico é uma possibilidade de lazer longe das telas. Para quem não vê como uma forma de lazer, a gente tem um segundo motivo muito interessante, que é a manutenção da saúde física. Outras formas de doença podem nos acometer, podem se agravar, podem aparecer nesse momento. Já estamos aí com praticamente um ano de isolamento social e muitas doenças podem ter sido desenvolvidas nesse tempo, como pré-diabetes, diabetes, hipertensão, coisas que advêm da falta de exercício físico regular.
Segundo Nélio, o exercício físico não torna a pessoa imune ao vírus, mas faz com que a imunidade seja fortalecida, o que torna o estado de saúde da pessoa melhor. Em relação à saúde mental de cada um, o educador físico destaca que as atividades são recomendadas por muitos médicos e explica em que momento são aplicados os treinos durante tratamentos psicoterapêuticos.
E aí, o exercício físico vai auxiliar, por exemplo, no início do tratamento, quando alguns pacientes não estão aptos a tomar o remédio, estão muito muito reativos, negando a necessidade do remédio. O exercício físico pode entrar nesse momento, pode auxiliar no momento que está retirando o medicamento. Como que o exercício vai agir no nosso cérebro? Ele tem o bem-estar, o exercício físico traz o bem-estar emocional, sensação de bem-estar, sensação de prazer, muitas vezes por exemplo, falando no tratamento de depressão. O exercício físico vai agir em questões de metas, em questões da pessoa se sentir eficaz para cumprir uma tarefa. Não conseguia caminhar 5 minutos, agora ela consegue. Ela não conseguia caminhar 10 minutos, agora ela consegue. Essa é uma frente de trabalho, uma forma de observar o exercício físico na melhora do tratamento da intervenção à depressão. E a parte mesmo neuroquímica também vai ter uma forte influência, que seria o quê? O exercício físico, ele faz a gente produzir mais hormônios bons, né? Hormônios de bem-estar, serotonina, dopamina, hormônios que vão fazer, né, bem para o nosso cérebro, nos fazer sentir bem durante a prática e ao final da prática. E dessa forma, o exercício vai agir no cérebro como se fosse uma classe específica de medicamento antidepressivo, que é conhecido como inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Se a gente for analisar neuroquimicamente, é como se uma sessão de treino fosse, né, bem entre aspas aqui, uma dose do remédio. Então, dessa forma, ele pode auxiliar na pessoa que está fazendo o uso do remédio e está buscando parar, né? Como os médicos às vezes colocam, está fazendo um desmame do remédio, diminuindo as doses. O exercício físico pode entrar nesse momento.
Mas será que somente atividade física é o bastante? Acho que todos nós, em algum momento da pandemia, se sentimos angustiados, cansados e solitários. Apesar da atividade física trazer bem-estar, quando devemos procurar uma ajuda profissional? Conversamos sobre isso com a psicóloga e professora Laís Lage. Ela nos alerta que é muito difícil dizer quando começar a se preocupar. Muito da angústia que se sente é inevitável. E as reações variam muito de caso a caso. Claro, nós nunca passamos por algo como isso antes, não é mesmo, Laís?
Então, para se pensar, né, nessa busca por um profissional especialista, primeiramente a pessoa pode refletir se ela está conseguindo lidar com aquela situação, né, ou se não. Além disso, é importante identificar se esses sintomas que a pessoa está apresentando, eles estão persistentes, se eles também são intensos. É importante também identificar se existem aí algumas complicações que podem estar associadas a esse sofrimento, como, por exemplo, uma conduta suicida, tá?
Muitos fatores interferem na saúde mental durante esse período. Um estudo realizado pela Fiocruz entre os meses de abril e maio, lá no início da pandemia, indica que mais da metade dos trabalhadores essenciais no Brasil apresentaram algum sintoma de ansiedade ou depressão. Esse mesmo estudo foi realizado também na Espanha, onde os números de trabalhadores com esses sintomas foram quase metade dos relatados aqui no Brasil. Isso surpreendeu os pesquisadores, já que nessa época a pandemia era muito mais grave na Espanha. Isso nos faz pensar que a questão econômica e política do nosso país interfere e muito na saúde mental.
Para os trabalhadores essenciais no Brasil, o medo de ser infectado anda junto do medo de ser desempregado. Já para quem trabalha em casa, o entrecruzamento entre as atividades domésticas e do trabalho são causas de muito estresse. Hannah nos conta como foi difícil conciliar trabalho, estudos e atividades físicas, além da piora de seu quadro de ansiedade a partir da flexibilização do comércio.
Depois que acabou o período de suspensão temporária, eu comecei a trabalhar com a carga horária reduzida. Eu vinha para a loja um dia sim, um dia não. E isso me deixou um pouco nervosa por estar saindo de casa depois de um período muito, muito longo, né? Que eu fiquei em casa. E eu comecei a ficar muito nervosa e ansiosa. Eu procurei ajuda psicológica no meio de julho, mais ou menos, junho, que foi quando eu comecei a fazer terapia, o que ajudou bastante. E a atividade física, ela me deu um alívio, sabe? Tinha onde eu. Minha mente tinha dias que ficava muito acelerada, com muitos pensamentos. E a atividade física aliviou um pouco desses pensamentos.
Dessa forma, a gente pode refletir que é sempre bom manter a prática de alguma atividade durante o isolamento social, tanto para a saúde mental de cada um quanto para a saúde física, independente de buscas estéticas. E em caso de algum sintoma como tristeza, angústia ou estresse, a procura por uma psicóloga é importante. O acompanhamento médico é sempre necessário para manter uma vida saudável, e mesmo com as restrições que o Covid-19 nos trazem, existem formas alternativas como as consultas virtuais com terapeutas e as videochamadas com personal trainer. Ficar isolado nem sempre significa ficar parado. A gente fica por aqui e até o próximo episódio de Precisamos Falar Sobre.
O podcast Precisamos Falar Sobre é uma produção da disciplina de Laboratório de Radiojornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, com coordenação do professor Álvaro Americano. Obrigada por sua companhia e até a próxima!